Olá, pessoal! Voltamos com o segundo bloco do Pulsão, aqui na Rádio 930 AM, a Rádio Cultura. Esse programa, ele é apresentado por mim, o Rodrigo, e também pelo Fred. E a gente já está no segundo bloco.
Opa!
Então, se você não escutou, você pode entrar em www.cultura930.com.br e escutar o programa desde o começo. Também você pode indicar esse programa para outras pessoas escutarem lá no www.cultura930.com.br. E a gente está falando hoje da sociedade do desempenho, sociedade do cansaço. E uma das coisas que é legal da gente pontuar é a questão do lazer. Atualmente, até o lazer das pessoas está sendo tratado como se fosse algo para performar. Eu tenho que performar o meu lazer, eu tenho que ir na
academia,
pra praia e tenho que... Isso,
eu
pra
tenho
academia,
que ler, eu
pra
tenho que ser
praia.
Produtivo, né? Meu tempo livre tem que ser produtivo.
Eu tenho que ser produtivo. Isso, eu não posso ficar de bobeira olhando para o teto. Imagina, numa sociedade como a que vivemos, ficar olhando para o teto é péssimo. Porque eu tenho que produzir o meu lazer. Né? Eu tenho séries para maratonar, eu tenho gibis para ler, eu tenho músicas para escutar, e eu não posso só ficar de boas, eu tenho que estar sempre performando.
É, acho muito legal isso, assim, né? Como ele traz isso e o quanto a gente vive isso. Né? Eu na clínica vejo muito, cada vez mais presente, esse lugar da obrigatoriedade de ser produtivo. Né? O quanto no meu tempo livre realmente eu tenho que tirar algum benefício. E aí vai para esses lugares, né? Todos esses exemplos que você deu. Mas aí o quanto eu sofro, o quanto eu me culpo, o quanto tem um peso que eu coloco em cima de mim, se eu não estou fazendo nada disso. Se eu não estou tendo um lugar de desempenho, né? Seja o da academia, seja o da leitura para ser cult, seja fazer pão caseiro, porque também tem um aspecto legal. Seja o que for, né? O quão difícil é se permitir o tédio, o quão difícil é se permitir o nada. E o quanto nada faz parte das nossas vidas, né? A gente, nessa positividade extrema, a gente vai excluindo esse espaço do vazio. Então a gente está sempre preenchido também.
É, como aquela criança que... Se antigamente as crianças brincavam na rua, um menino de classe média, né? Nós éramos meninos de classe média. E nós brincávamos na rua, sem pauta.
Sim.
Simplesmente ia brincar e as coisas aconteciam. Hoje, o menino de classe média, né? Nossos pais eram funcionários públicos. Meninos de classe média, pais de funcionários públicos, hoje tem natação, depois tem o inglês, depois tem a equitação, depois tem... E deixa o dia totalmente produtivo. Né? Brincar aleatoriamente não é uma opção mais.
Ou até não tem tanta atividade, mas aí tá preso no computador, tá preso vendo série, tá preso fazendo... Assim, estar sempre no fazer... Mas não é um fazer ativo, muitas vezes, mas o fazer passivo, né? Tô assistindo, tô jogando algo que já tem uma história pronta, né? Tô lendo algo que não, também demanda muito da minha criatividade, não me coloca no lugar de produzir. É engraçado, né? Assim, porque a gente tá sempre desempenhando, mas não me coloca no lugar de produzir, na verdade, de maneira geral, né? De produzir no sentido de criar, né? É só meio que telespectador mesmo, né? Tá assistindo.
E tem um esquema muito legal, assim, quer dizer, péssimo, horroroso, né? Só é legal de constatar. Que a gente tem que fazer o tempo livre render. Tem que render o meu tempo livre. Eu não posso ficar na cama dormindo. Tem que fazer o meu tempo livre render. Sabe uma coisa que eu faço sempre que eu posso? Porque durante muitos anos eu trabalhei de manhã e de noite, né? De tarde eu não trabalhava. Eu dava aula das 8 ao meio-dia e depois das 18h30 às 22h30. Eu dormia, cara, todas as tardes. Esse é meu... E pronto. Né? Antes eu tinha uma... Como é que é? Eu me achava... Eu tinha uma culpa por dormir, que é isso que a gente vai entrar agora. Tinha culpa por dormir de tarde. Aí eu falei com um professor bem mais velho do que eu, ele falou, ué, eu tô trabalhando, eu durmo toda tarde também, cara. Eu tô trabalhando de manhã, eu trabalho de noite, eu trabalho 8 horas. O resto eu dou uma dormidinha de 1h30 toda tarde. E pronto. Aí eu perdi a culpa, mas as pessoas têm muita culpa com o
Sim.
tempo livre, né? O tempo livre gera muita
Com o tempo
culpa.
livre, com horários diferentes, né? Assim, quantas vezes eu escutei na clínica, tipo, nossa, e aí tava eu de manhã, dondoca, caminhando no parque. Cara, às vezes você trabalha de tarde e de noite, qual é o problema de você estar caminhando no parque, tipo, às 11 da manhã, né? Ou se você, né, como exemplo que você disse, né, de trabalha de manhã e trabalha de noite, qual o problema, né? Mas o quanto as pessoas se sentem fora de lugar e se sentem culpadas mesmo, né? É, de tão introjetado que é esse lugar, de que eu tenho que estar fazendo o melhor para mim o tempo todo. E fazer o melhor tem a ver com produtivismo, tem a ver com resolver coisa, tem a ver com gerar lucro, ou tem a ver com gerar likes, né? Ou tem a ver com construir uma história que ajude a criar um status pessoal, né? A gente está trabalhando muito nesse lugar de status pessoal, né? O quanto eu vou construindo essa ficção de quem eu sou para os outros. Né?
A gente tem agenda para o tempo livre, né? Tipo, e eu não estou dizendo para ir para um show, é verdade, um show, um jogo de futebol, tudo bem, tem que ter uma agenda mesmo, porque, né, o Iron Maiden não vai ficar me esperando para a hora que eu quiser, né? Nem Corinthians e Flamengo, vai ter quando tiver que ter. Mas e o resto? Ah, não, eu vou me agendar aqui pro dia 25 de setembro, é um sábado, eu vou no parque andar. Porra, aí não dá, né? Não dá. Então as pessoas fazem agendas para se divertir.
Eu acho legal, porque ele também vai, a partir daí, trazer um negócio que eu acho muito louco, assim, que é pensar numa cultura muito rica, que é essa que a gente vive, com muita coisa sendo desenvolvida, muita coisa acontecendo. E aí ele vai dizer que as nossas evoluções sociais, essa mudança da nossa estrutura de atenção, na verdade, ele está transformando a sociedade humana num lugar de vida selvagem, que a gente está aborrecendo, né? Como a gente não tem tempo para simplesmente ser e estar, para prestar atenção, para fazer uma coisa de cada vez, né? Então a gente está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Esse lugar da falta de atenção, ela, na verdade, acaba com a cultura. Com a cultura real, né? Com a cultura no sentido... E sem querer entrar num julgamento aqui muito do que é cultura e não é cultura, em tipos de cultura, do que é o padrão estético, vendável ou não, tipo funk ou coisa assim, né?
Claro.
É, mas esse lugar de cultura mesmo, né? A cultura, ela pressupõe um espaço de atenção. Ela pressupõe que você enxergue para criar simbologia disso, e redefinir e construir a partir disso. A gente não tá, a gente tá vivendo, a gente tá num fazer automático vazio, meio sem personalidade, inclusive, né?
E a gente tá, além disso, um outro tópico que eu queria abordar agora, em estado de alerta, né?
Sim.
O tempo inteiro a gente tá em estado de alerta. O tempo inteiro tenso, né? Como quando você, o teu chefe vai te chamar para alguma coisa. O tempo inteiro parece que o chefe vai estar te chamando para você fazer algo. E nem sempre. Nem sempre. Porque é aquele esquema, de novo, do futuro, né? Que eu falei no bloco anterior, mas que é sempre o futuro. A gente está sempre tenso por algo que ainda não aconteceu.
Que você falando...
Isso vai gerar uma ansiedade, né?
Também, né? O quanto a gente vê desse lugar da síndrome de impostor. Porque aí também tem a ver com isso, né? Porque eu deveria saber muito, eu deveria ser... Apesar de ter um mestrado, apesar de ter um doutorado, eu acho que eu deveria saber mais. Como tem muita coisa sendo produzida, né? Essa hiper-realidade que a gente vive, né? Que é tudo hiper, é muita cultura, é muita informação, é muita velocidade, é tudo para ontem. E aí, realmente, né? Tem inúmeros livros que eu não li, tem inúmeras coisas que eu não vou fazer... Mesmo dentro do meu campo, tem coisas que eu não sei, porque hoje em dia tem muita informação, e aí gera essa percepção de que eu não sei o que eu estou fazendo. Mas você sabe, né? Tipo, você está estruturado, você fez, pô, você tem 15 anos de carreira, né? Como assim você não sabe o que você está fazendo? E aí, como assim? É só uma chamadinha, né? Ah, passa aqui depois para a gente conversar. Treme a base inteira, acha, meu Deus, descobriram que eu não sei de nada. Ou descobriram o quê?
Ah, e a gente fica num estado de alerta até quando tá, sabe, sei lá, quando vem um sobrinho perguntar alguma coisa, você tem que performar, você tem que explicar. E às vezes você tá, cara, você tá no Natal, saca? Você só quer comer o pudim. Você não tá com vontade de discutir, né? Tipo, por ser historiador e por ser psicanalista ao mesmo tempo e tal, cara, toda hora alguém vem fazer uma pergunta ou de política ou de saúde mental. Como se eu tivesse essas respostas, sabe? Principalmente de saúde mental. Política, por incrível que pareça, é mais fácil. Mas saúde mental... Não, mas eu tenho um amigo que ele é... Pô, mas você tá me contando o amigo do amigo, que nem aquela música do Escova e a Máfia? Você tem, assim, o amigo do amigo do amigo, que daí tem um problema, não conheço a pessoa, como é que eu vou diagnosticar isso, né? Então, pô, você tem que estar o tempo inteiro alerta, você tem que estar o tempo inteiro performando, você tem que estar o tempo... Isso gera um puta de um cansaço. Ao ponto de... Ah, nem vou sair, cara. Nem vou ficar em casa.
E acho que tem o outro lugar, né? Assim, também, né? Desse tem que saber, tem que performar. É... E aí tem tanta informação que a gente chega num lugar de que tem um excesso de informação, mas falta verdade. Tem um excesso de informação, mas falta fato. E aí chega num lugar que é tudo transitório. A verdade é transitória, né? E aí como eu chego nesse lugar de que tudo é transitório, eu me perco, né? E principalmente me perco porque dentro desses nervosismos, dentro desses lugares, o homem atual, ele é isolado. Apesar da internet, apesar de tudo isso, a gente foi perdendo estruturas de comunidade, a gente foi perdendo a própria família, né? Que graças a Deus tem uma evolução, tem várias mudanças, tem, né, mais de 7, 8 tipos de família estruturalmente que existem hoje em dia. Mas aí o quanto perde um pouco esse espaço de comunidade. E aí a gente vive mesmo dentro da família, mesmo dentro do trabalho, mesmo dentro das nossas relações pessoais, de certa forma muito isolado. Porque é tudo muito transitório.
É tudo muito desleixado. E ao mesmo tempo, tudo tá te condenando, né? E daí você entra no problema de você não suportar mais. Daí entra o emprego, né? Entra o trabalho, entra o tal do burnout. Que antigamente a gente chamava com algo parecido com pifou, ou não aguenta mais, surtou, né? Que é bem... tem aquele filme lá... Putz, esqueci o nome do filme que o cara sai atirando as pessoas porque surta no emprego, né?
Esqueci o cara o nome para agora. No trânsito?
Com o Michael Douglas. Isso,
Putz,
isso.
Não lembro o nome, mas lembro do também Michael que Douglas. Ele sai, anda por cima do carro, surta total. É um surto psicológico.
Isso. É. Não que todo mundo vá surtar violentamente, ainda bem que não, né? As pessoas não surtam violentamente dessa forma, mas as pessoas não aguentam mais, cara. E daí elas pedem demissão. E daí elas, assim, se sujeitam, e isso tem um livro bem legal chamado Delivery Fight, né? E o cara conta assim, olha, eu tava tão estressado com o meu chefe que eu larguei tudo pra entregar comida de bicicleta, na Inglaterra, no caso. Tipo, porque eu não aguentava meu chefe, porque o cara me pedia em cima da hora e me deixava tenso, o tempo inteiro tenso, tudo tenso, quer saber, então vai... Sabe? Que é aquela... Tem aquele meme, né? Reunião depois dos 40 é uma forma da gente tentar... Reunião entre amigos depois dos 40 é uma forma de tentar vender nossa arte na praia, né? Largar o emprego e... Né? Discutindo aposentadoria, plano de saúde e como viver da vida.
Mas aí eu acho até interessante também, praia. Né? Porque a gente entra nesse lugar, discute plano de saúde e acho que entra no outro lugar também que ele fala, que é que de certa forma a gente vira uma sociedade de doping. Porque aí a gente se medica completamente para poder sustentar esse desempenho, né? E que então eu tomo um remédio para dormir, para poder conseguir descansar, esquecer da angústia do meu dia inteiro, desse nervosismo de fazer mil coisas ao mesmo tempo, e que aí depois, então, ao acordar, eu tomo outro remédio, às vezes para despertar, para passar o efeito grog,
um, né? Red Bull, né?
E aí o quanto a gente vai realmente atuando através de uma medicação, né? Assim, passando completamente por cima da nossa subjetividade para que a gente entre nesse lugar máquina, né?
E assim, poucas vezes as pessoas se perguntam, tá, mas por que eu estou fazendo isso? E quando elas se perguntam, daí entra numa angústia maior ainda. Porque daí, cara, não tem motivo. Né? Daí, o que acontece? Alguém perto, sei lá, sofre um infarto ou a outra pessoa morre de acidente e fica pensando... tá, mas eu dediquei minha vida pra quê mesmo? O que eu fiz da minha vida até agora? E daí fica nessa questão de tentar identificar o que, que ele fez da vida até agora, fica tentando identificar como melhorar isso. E, putz, é sofrido, né?
Esse lugar mesmo, né?
É bem sofrido.
Dos 30,
e daí você fica 40, nessa.
Que vai pra esse espaço, né? De. Não sei exatamente o que fazer, não sei exatamente. Comecei, passei 10, 15 anos numa carreira, mas não me satisfaz, porque é para outros, né? É para terceiro, não é para mim. E aí, de repente, começa a me questionar com essas questões e falo, cara, mas eu não sei o que eu fiz com a minha vida até aqui, né? Quantas pessoas que chegam aos 35, aos 40 e vão começar a viver agora? Né? Eu tenho casos da clínica, inclusive, de pessoas aos 60 anos. Que só aos 60 anos estão chegando nesse lugar que falam, cara, eu vivi o tempo inteiro para uma empresa, para um ideal que não é o meu ideal, para um ideal que era de outros, né? Aí, o quão triste é isso, né? Assim, quão devastador também é isso, né?
E é complicado porque você vive um mundo que vai te oprimindo, 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 e nem é o seu mundo. É o mundo de outra pessoa.
Uhum.
Né? Você tá sofrendo e se desgastando, né? Como aquela piadinha que eu já até fiz aqui no programa, mas eu faço de novo, né? Do cara que chega lá com a Ferrari novinha pro trabalhador. Daí, ô patrão, bonita essa Ferrari. É sim, seu José. E se o senhor trabalhar todo dia de sol a sol e não pestanejar, o ano que vem eu troco esse aqui. Ou seja, o dinheiro vai sempre pro mesmo cara, né? O trabalhador nunca vai conseguir ter aquela Ferrari, né? Ele só vai... E assim, a gente tá falando de um trabalhador, na piada, é um trabalhador humilde, mas, cara, isso existe em nível de gerência, nível, sabe?
O percentual que fica com cada um dos trabalhadores, independente do nível, é muito baixo referente ao lucro que ele promove, né?
Exatamente, a mais-valia capitalista, né? Karl Marx já falou isso lá no século XIX, né? E não melhora, não melhora, porque a gente vai sempre estar nesse, quase perto desse burnout, que é essa explosão do tipo, não aguento mais, não aguento mais. E hoje em dia, como você enxerga isso, você enxerga, parece que existe, essa é a parte boa, parece que existe uma maior autorreflexão, as pessoas estão falando, ah não, cara, não aguento mais isso. E daí explode.
Mas acho que a gente está chegando...
E explode, e agora...
Num momento social muito forte disso também, né? Porque como, de certa forma, né? Existe esse outro movimento que é de valorizar a própria vida, de tudo mais, então as pessoas estão também parando para pensar. E, inclusive, acho que a pandemia também ajudou muito nesse sentido, né? Assim, dessa pausa forçada em certas estruturas e que aí você olha e pensa, não é para mim isso, né? Isso que eu estou fazendo não é para mim. E aí, então, poder repensar a vida de uma forma que seja mais prazerosa mesmo. Vejo muitas pessoas saindo de empregos fixos, estruturados, né, classe média, com plano de saúde, não sei o quê, porque percebem que apesar de ter essa segurança dentro desse aspecto, não entendem que vale a pena mais. Né? Porque ganha essa segurança, mas perde em todo o resto. Né? Inclusive o tempo de estar com a família. Ou inclusive no tempo de poder curtir a Ferrari. Né? Tenho uma Ferrari, legal, mas eu não consigo sair porque eu tenho que estar na empresa no fim de semana, ou tô no fim de semana com a Ferrari, mas resolvendo mensagem de última hora no WhatsApp, porque deu problema e não sei o quê,
É, mas isso a gente conversa no próximo bloco, Fred, porque a gente já estourou o nosso tempo. Até mais, pessoal.